Sejam todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, Isaías 7,14.
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá.
Amém. Na verdade, como nós já temos falado, mostrado, a Bíblia é um quebra-cabeça, um enigma, né? É um enigma, um mistério, e que Deus propositadamente colocou dessa forma. Propositadamente, a espada foi colocada lá no começo, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 24. Pode ler o 23. Pode ler o 22.
Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal.
Então repete. Eis que o homem é como um de nós. Um de nós quem? Hã? Deus e o diabo. Deus e o diabo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Sabendo o bem e o mal. Como um de nós. Então nós somos como eles. Sabemos o bem e o mal. Amém? Vocês concordam? Amém? É mesmo? Então você é como Deus e é como o diabo. Né? Semelhante. Semelhante. Amém? Então ninguém pode dizer que não sabe, porque aqui está dizendo que sabe. Nós somos assim. Não adianta a gente alegar ignorância, né? Alegar a ignorância. Daqui um pouquinho a gente vai concluir. Depois do final da reunião, eu creio que a gente consegue concluir essa questão. Eu falei que a Bíblia é um quebra-cabeça, é um enigma. E ele propositadamente colocou dessa forma. Deus colocou dessa forma propositadamente. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então, o que Deus quis impedir? O que Deus quis impedir? O que Deus quis impedir? Que o homem tivesse vida eterna, que o homem vivesse eternamente. Conhecendo o bem e o mal. Amém? A pessoa, se o homem tivesse vida eterna e fosse conhecedor do bem e do mal, como são os demônios, né, os espíritos malignos, conhecedores do bem e do mal, tivesse vida eterna. Toda essa confusão, né? Normalmente, a retrospectiva do ano sempre mostra, parece, 90% de coisas, dificilmente. Por que não tem uma retrospectiva mostrando só coisa boa? Né? Não tem uma retrospectiva mostrando coisas boas, né? Quando você fala a retrospectiva, todo mundo já sabe. Né? Quando fala que dia que vai ser a retrospectiva? Que dia que vai ser? Sexta-feira? Sexta? Vocês estão convidados a assistir. Eu faço questão, realmente é interessante que a pessoa assista. Nós já estamos aqui antecipando, o que vai ser. O que vai acontecer na retrospectiva. Deveria, por que não coisas boas? O que a retrospectiva só mostra? Coisas ruins, catástrofes, problemas. Por que os jornais só noticiam coisas ruins? Né? Fulano comeu o figo do outro. Ciclano, não sei o quê, Bertão, pai mata o filho, filho mata o pai, não é? Mas se você parar para pensar, parece que não tem assim muita coisa boa para anunciar mesmo, não tem? Não. Não tem muita coisa boa para anunciar. Porque se você pensar assim, fulano comprou uma roupa bonita, boa, certo? Mas isso é normal, não é uma coisa fantástica. É normal que toda pessoa tenha o direito de comprar roupa, uma roupa, né? Fulano comprou uma casa, confeccionou, comprou um terreno e construir uma casa, etc. Também é normal, não, isso aí não é uma novidade. Você bota lá na retrospectiva que a pessoa comprou um lote e construiu uma casa, não é novidade, né? Então as coisas que o homem sabe perfeitamente é que aquilo que eles colocam lá na, são coisas más, com as coisas realmente, não é assim? Desastrosas, coisas ruins, má. Então, o homem não poderia ter vida eterna. Foi uma luta para tirar esse PT do Brasil, né? Eu não sei se ainda vai voltar. Essa praga, né? Foi uma luta para poder arrancar isso. E agora, o mal que ele fez, o mal que causou e tal... Eu acho que nós vamos gastar uns 50 anos para eliminar toda. Você imagina se eles tivessem vida eterna. Imagina se essas pessoas tivessem vida eterna. Então Deus, sabendo disso, ele falou, não, o homem não pode ter vida eterna. O homem não pode ter vida eterna. Vocês estão entendendo? O homem não pode ter vida eterna. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ele não pode ter vida eterna. Para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente, porque ele não pode ter vida eterna. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Nós estamos olhando Gênesis capítulo 3, versículo 22, 23 e 24. E havendo lançado fora o homem, de onde? Do jardim do Éden. Do céu. E o que que é o jardim do Éden? É a terra. É a própria terra. É o jardim do Éden. A própria terra é o céu. Aí você... Interessante é o seguinte. Que não adianta eu explicar para você. Não adianta. Amém? Sabia que não adianta? Imagina aqueles quebra-cabeça, aquele negocinho de... A pessoa faz... Com o olho fechado. Entrega para você, fala para você, faz. Aí você pega e tal, não consegue fazer. Me explica. Aí a pessoa faz devagarzinho para você ver. Dá para você e você não faz. Né? Os segredos. Segredos, aí tem um segredo. O segredo é esse. Faz esse. Mas enquanto você não souber o segredo, você não consegue. A pessoa vem com os olhos vedados e abre o cofre. Vem com os olhos vedados e sem a fechadura ele abre uma porta. Sem a chave. Ele abre uma porta. Porque ele sabe o segredo ali, aquele ali. Ele vai com o segredo e pá, e abre a coisa. O segredo é esse. Amém? Você vê aquelas pessoas surfando, aquelas ondas gigantescas, e o caboclo passa, enfia no meio da onda e tal, etc. Vai um de nós. Vai um de nós enfiar naquele negócio. Então ele fica ali treinando. E ele descobre. O que que ele descobre? Ele descobre o segredo. Ali tem um segredo. Tem um segredo ali que a pessoa descobre e começa a fazer. Bem? E ela faz. E a gente acha aquilo fantástico, porque não é assim? A Bíblia é um mistério. A Bíblia é um mistério. E não adianta a gente pegar aqui e falar para vocês, vocês não vão entender. Não vão. Aí você pergunta para mim, quando é que eu vou entender então? Quando é que nós vamos entender? Na verdade, você precisa entender. Olha você ver que coisa esquisita. Então, aí você fala, mas não adianta explicar? Não, não adianta explicar. Não adianta mostrar? Não, não adianta mostrar. Você não vai entender. Amém? Lembra quando Jesus falou para o caboclo assim? A voz é dado. A voz é dado conhecer o mistério. Então, a você é dado, a ele não. A você é dado conhecer o mistério, a ele não. Mas é possível, eu estou na mesma sala, eu estou ouvindo a mesma coisa, eu estou no mesmo lugar. E eu não consigo enxergar e ele consegue. A voz é dada, a ele não. Então, nesse caso aí, o que, que existe aí? Um mistério. Nesse caso existe um mistério. E adianta você perguntar para mim por quê? Não adianta. Mas que está escrito, está escrito. E que é desse jeito, é desse jeito. O que aconteceu lá? É o Thor? Ó, Mills. A Mills. É o Thor? Socorro lá, bem. A Mills. Socorro lá. Amém? Então, tudo na vida existe um mistério. Então, você precisa descobrir o mistério. Tudo tem um mistério, tudo tem um segredo, tudo tem uma maneira, tudo tem um jeito. Se você fizer do jeito certo, tudo bem. Se você fizer do jeito errado, tá bom. Amém? É assim. Tudo na vida tem um segredo. Tudo tem um mistério. Cabe a você, então, descobrir. Porque o mistério É uma coisa pessoal, é um negócio pessoal. Entendeu? A voz é dado. Quando, a voz é dado. Tem um segredo nisso aí. Tem um mistério nisso aí. Né? E foi o que Jesus fez. Foi exatamente isso que Jesus fez. O que, que ele fez? Ele entendeu isso. Ele entendeu e falou, não adianta eu esperar. Não adianta eu esperar pela minha mãe. Hoje nós estávamos orando aqui, E numa visão, deixou claro uma coisa. Quando, na visão, foi dito assim, até no, envolvendo a pessoa do Rudá. Ele disse assim, na visão ficou claro uma coisa. Você não pode esperar pro seu avô, pelo seu avô. Você não pode ficar dependendo do seu avô. E não pode mesmo. A igreja não pode ficar dependendo de mim. Não pode, não adianta. Porque na hora que você for, estiver diante do problema, diante da fechadura, na hora que você estiver diante da fechadura, você vai ter que saber o segredo. Na hora que você estiver diante do problema, você vai ter que saber o segredo. Como é que eu vou fazer para mim sair dessa? Como que eu vou saber para sair dessa? Aí, tá, telefona para o seu avô, vai atrás do seu avô, fica ali esperando o seu avô. Não. A igreja não pode depender de mim. A igreja não pode ficar esperando por mim. Amém? E não, como eu falei, não adianta eu. Não adianta. Deus mostrou bem claro isso quando ele falou, você pega, alguém localiza aí, por favor, diz assim, ó, você pega o porco, traz o porco para dentro de casa, cuida do porco, ensina o porco, mostra para o porco, e etc. E o porco fica ali, você cuida do porco direitinho dentro de casa, você não vai ter mau cheiro, você não vai ter nenhum problema. Tem pessoas que criam, não sei, um lugar aí, tem um lugar aí que eles criam os porcos dentro de casa. E são mais bem cuidados do que qualquer coisa. E diz que o porco, ele vive dentro de casa. Uma beleza. Mas Deus deixou bem claro que se soltar o porco, olha, se você soltar e ele achar um poço de lama, ele achar uma água no, na terra, ali ele vai fazer a festa. A hora que você encadeia ele e vai, etc., e você vai ver que ele vai estar enfiado na lama. Assim também somos nós. Deus quis deixar bem claro que não adianta a gente cercar de cuidados. Né? Às vezes, acontece muito com a gente. Os pais protegem os filhos. E a gente protege, o avô protege o neto, os pais protegem os filhos. E fica assim, a gente leva para lá, leva para cá e traz, para cá e traz, para lá e tal, não sei o quê. Né, Celinho? E tal, não sei o quê. Fulano, cadê os fulano? Sumiu, está no banheiro. Aí fica lá na porta do banheiro, esperando. Né? Ah, vai não sei para onde, vai atrás, não sei o quê. Olha, cadê o fulano? Você concorda que a gente fica cercando? Nós temos uma proteção, um medo, um receio, um cuidado enorme, e etc, etc, etc. Mas vai chegar uma hora, vai chegar um momento, que quanto mais a gente cercou de cuidados, quanto mais a gente protegeu, mais nós estamos adiando o problema. Nós estamos simplesmente adiando o problema. Porque quando a pessoa chegar e tiver que resolver, você não vai estar presente. Você não vai estar presente. E ela tem que resolver. O filho, a pessoa tem que resolver a questão, e é uma coisa pessoal. E agora ela vai ficar. Cadê o segredo? Como é que eu vou fazer? Isso aqui, como é que faz? Aí, meu pai sabe, meu avô sabe, minha mãe sabe. Mas cadê minha mãe? Cadê meu pai? Será que dá tempo? Amém, gente? É assim. Então, lá no começo, lá quando o homem, Deus, o homem pecou e por causa do pecado foi lançado fora, o homem pecou e por causa do pecado foi lançado fora da presença de Deus e fora da presença do diabo. Lá no Isaías, você vai observar lá em Isaías, você fala assim, onde é que está? No dia dos dois reis, onde é que está isso aqui? Porque, na verdade, antes que os meninos estavam... Ah, é. 16. A terra... Ó. A terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Dos seus dois reis. Então, existe dois reinos no mundo. Existe dois reinos do mundo. Presta atenção. Aí, você fala, mas não adianta. Você falou que não adianta falar com a gente que a gente não vai aprender. Né? Eu não estou ensinando para você o segredo. Você vai descobrir o segredo diante de Deus. Você vai descobrir o segredo. Eu não estou ensinando para você o segredo. Eu não sei o segredo. Eu não sei. Eu sei o meu jeito, a hora que eu tenho que fazer, do jeito que eu tenho que fazer. É na hora, é na hora. Como é que eu vou passar uma coisa para você que eu não sei? Eu só sei que eu sei. Amém? Mas eu não sei, porque eu não vi ainda. Vamos deixar eu ver. Mas eu sei que eu sei. Então eu chamo a sua atenção, para que você, como Jesus falou, vai, abre os olhos dele. Abre os olhos. Quem sabe de olho aberto, eles tomam alguma providência. Quem sabe? Abre os olhos. Agora, deixa o problema por conta deles. É assim, Deus falou, abre os olhos, mas deixa o problema por conta deles, porque o problema é deles, não é meu. Abre os olhos. A única coisa que nós podemos fazer é o que nós estamos fazendo aqui agora. E é por isso que eu chamo a sua atenção quando você está brincando, é porque eu fico com pena de você. Porque fala, se você não abrir os olhos hoje, só na outra reunião. Ou então... Só no mês que vem, ou só no ano que vem. Porque você não perdeu, não abriu os olhos hoje. Então eu chamo a sua atenção para que você enxergue, abre os olhos. Mas aí, de olho aberto, não é mais fácil você descobrir o segredo? Mas o segredo, quem vai descobrir é você. Amém? Quem vai descobrir é você mesmo que vai descobrir. Você vai conversar com quem sabe o segredo, com quem sabe exatamente o que você vai ter que fazer. Interessante, porque a fechadura, toda fechadura é pado, toda fechadura é la fonte, toda fechadura é... Hã? Papai? E assim, você tem infinidade de fechaduras. Cada uma tem o seu segredo, cada uma tem o seu problema. O problema do Lucas é um, da Lucilda é outro, do Humilde é outro, do Luiz é outro. Cada um tem o seu problema. Você pensou se Deus, se não houvesse Deus? Aí a gente ensina o Lucas resolver o problema do Lucas. Mas o problema do Lucas não é o mesmo da Lucilda. Se não fosse Deus, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Então, a única pessoa capaz realmente de entender o problema de cada um é Deus. Então, eu abro os seus olhos e você vai aonde?
Até Deus.
Até Deus. Nós abrimos os seus olhos. A única coisa que Deus falou que podia fazer: vai e abre os olhos desse povo. Amém? Pronto. Aberto os olhos, aí sim você pega a cruz, aberto os seus olhos, você vai. Porque como é que você vai pegar a cruz de olho fechado? Aberto os seus olhos, você vai buscar Deus. Aberto os seus olhos, você vai conversar com Deus. Para quê, hein, gente? Para Ele resolver, ensinar, ajudar você resolver o seu problema. Então ele fala aqui: o Senhor Deus foi lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada, e havendo lançado fora, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada, essa espada que ele colocou aí, é exatamente o impedimento. A espada foi propositadamente colocada ali, é o segredo, é o enigma, é o mistério, que foi propositadamente colocado ali para não deixar a pessoa entrar de qualquer jeito. Amém? Ela está ali. E ainda fala assim: ela andava ao redor, inflamada. Em outro lugar fala, revolvendo. A espada, ela está assim. É assim, você olha, de repente você olha a Bíblia de um ponto de vista, te mostra uma coisa. Você vira assim, já é outra coisa. Aí você começa a ficar chateado. Fala, mas não falou que era isso? Agora mesmo, poucos dias, você não falou que todo mundo era infeliz? E agora você já quer dizer que tem alguém que tem que ser feliz? Que merda! Né? A pessoa fica, pô, mas desse jeito, como é que está? Ainda tem gente que põe a culpa em mim. Como se eu fosse culpado. Não, aqui fala que o mundo é infeliz, que não tem jeito, etc, etc. Mas, por outro lado, tem escrito em Mateus capítulo 5, de bem-aventurado. Então, existe os bem-aventurados? Existe. Mas, realmente, no mundo, o mundo já é um maligno. Como é que pode ter alguém feliz? O mundo jaz no maligno. Como é que pode ter alguém feliz? O mundo é mau. Realmente não tem como a pessoa estar ali, naquela situação, feliz. Mas amém. Então, e os felizes? Por que que existem os felizes? Porque os felizes, os bem-aventurados, não são do mundo. Não são do mundo. Amém? São do outro mundo. São cidadãos do céu. Membros da família de Deus. Entendeu? Nasceram de novo. São, não faz parte do mundo, não. Eles têm o direito de ser feliz, porque eles não fazem parte do mundo. E eles têm o direito de ser felizes. Não têm o direito, não. Eles são felizes. Aí você pega e fala, mas Me explica direito. Explica direito? Nada, eu não vou te explicar direito para você. Você vai se virar. Você, mas eu não me virei? Eu não entendi? Então, o que Deus quer realmente é fazer com que, por isso que Jesus Cristo é o caminho, por isso que Jesus Cristo é a verdade. Porque ele entendeu isso que nós estamos falando. Ele entendeu isso. E ele falou, olha, eu não posso esperar por ninguém, eu não posso esperar por ninguém, eu não posso depender de ninguém, nem do meu pai, nem da minha mãe. Ah, mas Maria é sua mãe. Amém? José, da casa de Davi, José, etc. Você, não. Ele não esperou por Maria, ele não esperou por José, ele não esperou por ninguém. O que, que ele foi fazer? Hã? Ele foi, entendeu aqui o seguinte, ó. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Ele leu isso aqui e falou, e não é que esse menino sou eu? Será que ele foi lá perguntar à mãe, mãe, a senhora, quando ficou grávida, etc., como é que a senhora ficou grávida? Aqui fala que uma virgem daria à luz um filho. Como é que uma virgem pode dar à luz um filho? Como que uma virgem pode... Mãe, será que ele foi lá perguntar à mãe dele? Será que ele foi conversar com a mãe dele? Foi? Se ele fosse perguntar para a mãe dele, e a mãe dele contasse para ele a história, não seria ele. Não seria ele. Né? Ele que descobriu. Ele que, depois de muito tempo, ele entendeu e entendeu que não poderia falar nada com a mãe dele. O segredo, tinha um segredo aí, tinha um mistério aí. E ele, ó, é um mistério. Se tudo der certo, ele imaginava assim, se tudo der certo, aonde que eu vou parar? Presta atenção no que eu estou falando. Como é que eu sei que está certo? Uma coisa que vai acontecer depois, eu não posso dizer que isso foi. Mas, se tudo der certo, eu vou parar numa cruz. Se tudo der certo, eles vão passar o vinagre na minha boca. Se tudo der certo, eles vão lançar uma lança no meu peito. Se tudo der certo, alguém vai me trair. Pronto. Ele não ficou perguntando uma coisa nem a outra e conversando com um, conversando com o outro, não. Ele foi caminhando e aí, de repente, acontecia. Quando acontecia, ele... Graças a Deus, ó, é sinal que eu estou no caminho. Porque está dando certo. Amém? Vamos ver o próximo, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? E ali o mistério foi sendo desvendado. Então os olhos dele foram abrindo e ele foi enxergando coisas preciosas. Não só aquilo, mas foi enxergando coisas. Amém? Então o que faz a gente andar, gente, é assim... Se não tiver um primeiro passo, se não tiver alguma coisa que nos, nos estimule a caminhar, nós não vamos descobrir nunca o mistério. Por que que a religião, o religioso? É porque o religioso, ele acha que ele não tem que ele tem que esperar pelos outros. O religioso, ele acha que o problema é do padre, o problema é do pastor, o problema é não sei de quem, não é meu. Eu não sou padre, eu não sou pastor, o problema não é meu. Mas não, gente, não é desse jeito. Todos nós somos pastores, todos nós somos servos de Deus, todos nós somos santos, todos nós somos perfeitos. Amém? Todos. Não, vocês concordam? Todos nós somos guias. Tudo que ele era, nós somos também. Todos nós temos os mesmos direitos que ele teve. Nós temos a sabedoria de Deus. Nós temos o poder de Deus. Podemos não saber usar. Podemos não saber viver. Mas por que que não sabe fazer e por que que não sabe viver? Parou. Estacionou. Não acredita. Amém? Existe um segredo, existe um mistério que não tem como revelar o próximo passo para você se você não der esse passo. Amém? Não é de outra forma. Ele fala aqui: manteiga e mel comerá. Até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Então isso aconteceu com Jesus, vai acontecer comigo e com vocês. Todos os dias nós estamos alimentando. Todos os dias nós estamos comendo a mesma comida. Eu sou o pão que desceu do céu. Todo dia Jesus fala: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tomai e comei todos. Isto é o meu corpo. Tomai e comei todos. Se alguém não come, né? Se alguém não vive, eu pergunto, essa pessoa vai aprender a rejeitar o mal, escolher o bem? Claro que não vai. Então esse que é um mistério. Por que que um é capaz e o outro não é capaz? Por que que um pode e o outro não pode? Por que que um consegue e o outro não consegue? Não é? Na verdade, o versículo 16, aqui fala assim: na verdade, antes que este menino saiba, antes que ele saiba rejeitar o mal, escolher o bem, antes que ele saiba, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Então, é o seguinte, a gente gostaria de perguntar isso para Jesus. Nós gostaríamos de ver Jesus, de conversar, de ouvir Jesus. Nós temos uma dificuldade danada de acreditar. Nós queremos? Ouvir Jesus. Mas se nós não pudéssemos ouvir Jesus, quem sabe se ouvíssemos o diabo? Será que o diabo não poderia? Por quê? Será que o diabo não poderia nos ajudar? Hã? Presta atenção no que eu falei. Presta atenção no que eu falei. Todo mundo não quer conversar com Jesus? Se você pudesse, ou tem gente para não, eu não tenho medo. Ele é do outro mundo. De repente, né? Eis que eu estou aqui. Então, e aí, de repente, você não vai ficar com medo? Correr, entende, né? Nós gostaríamos muito de ver, de conversar. Senhor, fala comigo. Mas a gente quer. Aí Deus está falando, mas a pessoa não escuta. Esse dia mesmo, uma irmã falou assim, revoltada, que Deus não fala nada. A irmã revoltada, porque não, Deus não fala nada. Fala, está falando, você porque não está ouvindo. Mas Deus fala. Mas vocês concordam que nós gostaríamos de ouvir? Por que que a gente gostaria de ouvir? Que a gente quer que Deus mostre para nós o certo. A gente quer que Deus mostre para nós o certo. A gente não quer errar. Nós não queremos errar. Ou você mesmo sabendo que está errado, você quer fazer assim mesmo? Você quer acertar. Você vai fazer um negócio. Como que você quer? Você quer comprar o carro que não presta? Você quer comprar o carro que presta. Você quer casar com quem não presta? Tem por algumas pessoas que mesmo sabendo da casa. Mas você quer casar com quem não presta? A princípio, não. Né? Só depois que não tem mais jeito aí, até enfrenta. Né? A gente não quer errar, nós não queremos errar. Por isso é que nós queremos ouvir a Deus, porque nós queremos fazer a coisa certa. Nós não queremos perder, nós não queremos tomar prejuízo, nós não queremos sofrer, nós não queremos ser passado para trás, nós temos medo de morrer, não é assim? Então a gente quer Deus para ajudar. Por que que a gente quer Deus para ajudar? Porque nós acreditamos que Deus sabe o que está certo e o que está errado. Mas o diabo também sabe. Não falou lá? Não falou lá? Como nós, conhecedores do bem e do mal? Então, se nós perguntarmos, será que nós também poderíamos perguntar para o diabo e saber? Separar o bem do mal? Por que nós não queremos conversa com ele? A manteiga e o mel. Manteiga e mel comerá. Manteiga e mel comerá. Nós já comemos manteiga e mel o suficiente para não confiar nele. É por isso que a gente não vai atrás dele. Mas tem muita gente que ainda vai atrás dele. E tem muita gente que ainda faz tudo de acordo com o que ele orienta. É. Muita gente. Na época do presidente João Batista Figueiredo, a mulher do presidente João Batista Figueiredo, para lá baixo, né? Mas a esposa do João Batista, lá, etc., conhecia aqui em Goiânia a esposa de um outro oficial, e eram amigas, e fazia parte aqui, a maioria dos problemas que iam tomar lá, parava aqui numa pessoa aqui em Goiânia que era vidente, confidente, etc. Não se tomava decisão sem antes resolver aqui não. Mas olha, tem muita gente, vocês não imaginam, principalmente os nossos dirigentes, presidentes. Que são orientados pelo mundo espiritual. Dirigidos pelo mundo espiritual. Mas nós aqui já comemos manteiga e mel suficiente para acreditar, pelo menos acreditar, que Deus existe. Então o menino foi crescendo e aprendendo. E deixou para nós o mesmo exemplo, a mesma direção. Mostrando para nós que justiça é uma coisa que o diabo não tem. Saber separar o bem do mal, talvez a gente saiba escolher, é que é difícil. É, escolher o bem. Talvez a gente saiba. Às vezes a gente sabe que está errado. Vocês concordam? A gente sabe que está errado. A gente, o bem e o mal, nós conhecemos o bem e o mal. O que nos falta é aquela vontade, aquela força, escolher o bem. Nós temos dificuldade para escolher. O mal é tão atraente, também o mal, ele é muito atraente. As coisas erradas são atraentes. Então, o que esse menino fez, o diabo não fez. O que esse menino fez, o diabo não conseguiu fazer. O que que o menino fez? Escolheu o bem. E o que que o diabo não conseguiu fazer? Escolheu bem. Isso também acontece com nós. Nós comemos, ouvimos, pregamos, ouvimos muitas pregações, lemos, etc. Quando chega na hora de escolher, é que nos falta, é naquela hora de escolher. Porque saber, a gente já sabe. Ó, o menino comeu manteiga e mel. O menino ouviu, etc, etc, etc. Qual a diferença? É que o menino soube escolher. Ele foi capaz de escolher. Rejeitar uma coisa e escolher a outra. Não foi a falta de conhecimento. Não foi a falta de entendimento. Foi aquela fé, aquela certeza de que aquilo é o bem, e eu vou ficar com o bem e não com o mal. Então, o grande mistério que envolve tudo a nossa vida, o grande mistério que envolve a nossa vida, é na hora da escolha. Não é o saber o que está certo e o que está errado, não. Saber até a gente sabe. Saber até a gente sabe. É na hora de escolher. Na hora de ficar com a coisa certa, é que a gente falta alguma coisa. Vocês concordam? Saber nós sabemos. Então, o que o diabo não conseguiu fazer Foi o que Jesus conseguiu fazer. Ele permaneceu até o fim, sempre, nunca ele pôde escolher o mal. Ele não teve o direito, uma vez, de escolher o mal. Você lembra quando o diabo, ele é levado pelo Espírito, etc., tal, e é oferecido para ele uma série de coisas, e ele viu que aquilo era o mal. Ele não escolheu. Por outro lado, quem imaginaria que a cruz seria um bem? Imagina nós. Quantas vezes nós rejeitamos a cruz? Quantas vezes nós rejeitamos a cruz? Quantas vezes nós escolhemos o mal? Quantas vezes nós escolhemos o mal? Né? Saber a gente sabe. Vocês concordam que saber a gente sabe? Sabe. Sabe porque foi falado. Sabe porque foi aberto os seus olhos. Sabe porque foi dito para você. Mas a gente faz, a gente continua fazendo. A gente continua fazendo. Amém? Está faltando manteiga. Está faltando mel. Está faltando manteiga. Porque o menino comeu a manteiga e mel até que ele soubesse segurar a ponta. A gente sabe que está errado. Sabe? Você sabe que está errado, não sabe? Por que continua fazendo errado? Amém? Algum de nós aqui é capaz, presta atenção, algum de nós aqui é capaz de manter o seu braço. Ou então, vou fazer o contrário. Você vai levantar o braço se você tiver sã consciência de que não faz nada errado. Nada, nada, nada errado. Levanta o braço. Levante o braço, você que tem a consciência tranquila de que não faz nada errado. Nada. Inclusive o meu. Inclusive o meu. Hã? O meu eu estou mantendo aqui, ó. Vou até segurar ela aqui para manter o mal. Quisera eu. Se tem uma coisa que a gente luta, é contra esse mal. Esse mal que você sabe que é mal. E faz. Você sabe que está errado. Você sabe que está errado. O que está faltando então? Lá fala assim, até que o menino soubesse, ele alimentou de manteiga e mel, até que ele soubesse fazer uma coisa, rejeitar o mal e escolher o bem. Amém? Você imagina o quanto Jesus foi. Ele teve que alimentar. Amém? Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Para quê? Por quê? Não precisava. Dá a impressão de que Jesus não precisava. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Dá a impressão que não precisava. Para quê? Você imagina se Jesus fez orações e súplicas. Por quê, gente? Não é porque, com certeza, o mal estava ali pressionando? Para que ele fizesse o mal? a quem eu podia livrar, né? Eu era uma pessoa que dependia de Deus. Ele sabia que ele não podia confiar na sua própria carne. Ele dependia de Deus. Então, se nós quisermos seguir os conselhos, seguir os passos de Jesus, nós também vamos fazer o quê? Súplica. Mas agora, moço, você não tem nada errado, porque você vai fazer oração e súplica. Você não erra. Você já está arrumadinho. Você já está no céu, meu filho. Eu, se eu fosse você também, não ia fazer oração e súplica. Para quê? Só vai fazer oração e súplica quem estiver sendo pressionado. Ou a fazer, ou a continuar fazendo. Presta atenção. Ou a fazer, ou a continuar fazendo mal. Resumindo, o que Deus quer é que nós encontremos esse segredo. Esse mistério, desvendar esse segredo, ver como é, qual é o segredo. Como é que faz para rejeitar o mal? Como é que faz para escolher o bem? Tem uma pessoa que sabe o segredo. Quem é? Então, onde é que você tem que ir? Só ele. Só ele sabe. É com ele que você precisa falar. É com ele que você precisa conversar. É, a oração é feita, dirigida para ele. A conversa é com ele. É ele que sabe. Você vai precisar realmente de conversar com ele. Amém? Se você precisar de sabedoria, você vai perguntar, pedir para ele. Se você vai precisar de força, você vai pedir para ele. É, entendeu? Se você precisar de fé, você vai pedir para ele. Muita coisa nós vamos precisar. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor Deus, amém, etc. Oração e súplica. É pedir a Deus. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Enquanto nós estivermos nesse corpo, enquanto estiver na carne, ainda não resistir até o sangue na luta contra o mal, na luta contra o pecado. É assim, não pode vacilar. Amém? Então, deu para entender? Ajudou alguma coisa? Ajudou? É só você lembrar. Assim, pensa assim, é a minha vida, tem alguma coisa que realmente vai me atrapalhar. Alguma coisa está manchando a minha veste. Alguma coisa me impede. Alguma coisa está machucando o meu pé. Eu estou com alguma coisa. Parece que está errado, parece que está faltando alguma coisa. Ou não é assim? Não é assim? Amém. Mas que Deus abençoe você. E a gente só está aqui orientando, abrindo os olhos, chamando a sua atenção. Você tenta conversar com a pessoa que pode realmente te ajudar. Amém? Amém? Todos seriam ensinados por Deus. Deus é o Salvador. Ele continua sendo o Salvador. É com ele que você fala. E todo aquele que invocar o Senhor será salvo. É com ele. É com ele que você vai falar. Amém? No começo da reunião a gente falou o quê? Não pode esperar pelo o irmão Rossini. Não pode ficar esperando por ninguém. Não pode. Muito menos pelo irmão Rossini. Amém? Já está em fim de carreira. Já está aí escambando o cabo da Boa Esperança. Já está finalmente. Vocês concordam? ou não? Né? Não? E volta e meia tem uma pessoa que fala para mim assim: o senhor já está indo, o senhor já está indo, parece que estão empurrando, né? Parece que estão empurrando. Fala: não, o senhor já está indo, parece que o senhor já está indo, tal, e etc. E aí, parece que estão puxando para baixo, né? Mas, enquanto a gente puder, tiver jeito, eu estou abrindo seus olhos. Nós perguntamos aqui, alguma coisa você faz e gostaria de não fazer? Então, é porque aquilo tem que sair mesmo. Né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus ou não? Amém, Jesus. Senhor, que nós também, como menino, como Senhor, se Deus, ao se fazer carne, ao habitar na terra, teve que alimentar, teve que comer o pão que desceu do céu, teve que alimentar da forma como alimentou, para conseguir fazer uma coisa que a carne realmente não consegue, uma coisa que não está, apesar de saber, conhecer, saber que está errado, saber, nos falta Deus. Nos falta Deus. Só Deus. Pode, só Deus conhece o caminho. Só Deus. Só a sabedoria, a verdadeira sabedoria é Deus. Só Ele. Só Deus. Né? Tem uma música que a gente fala bem claro isso. A sabedoria, a verdade, só Deus. Amém, gente? Então, o que nós precisamos, o mistério que está sendo oferecido a nós, o Espírito de Deus, Ele sabe o caminho, Ele sabe o que a gente tem que fazer. E não somente sabe, mas tem a força, Ele tem o poder, Ele tem a graça, Ele sabe, só Deus sabe. É a Ele que nós estamos buscando, é com Ele que nós precisamos falar, é a Ele que nós estamos querendo. E Ele vai provar para o mundo que Ele sabe o caminho. Ele vai provar para o mundo, e o mundo saberá. O mundo vai saber. Jesus tem razão. Jesus é realmente que sabe, que é capaz de escolher o bem, e muito mais, é capaz também de rejeitar, tem a força nós não temos. Mas o Senhor nos dará a força. Ele é a nossa força. Ele é a nossa justiça. Ele é a justiça minha. Ele é a minha força. Ele é. Ele em mim pode todas as coisas. Ele em mim pode todas as coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que eu possa entender esse mistério. Que eu possa realmente entender essa verdade. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Thank you. buscar em ti descanso e paz pra mim. Guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar. A tua fonte eu deixa-me ficar. Fluam bênçãos no meu ser. Seja sábio meu.
Eu de ti quero.